Define parameters of program.
Olá, eu sou a Bruna Mata, dubladora da Tilly, e você está ouvindo um podcast da Rede Track Brasilis.
Está começando mais um Black Alert, o seu podcast de jornada nas estrelas. Aqui quem fala é Gustavo Gobi, aqui comigo, como sempre, Marina Amaral. E aí, Marina, tudo bem?
E aí, meus queridos, como estamos nessa quinta-feira maravilhosa? Cara, tá difícil, né?
Complicado, tempo
tá complicado. Não tá sendo fácil, né? Eu já tô trancado em casa 4 dias, e é engraçado porque quando eu tô de férias, eu falo assim, nossa, finalmente eu vou poder ficar trancada em casa, e aí eu fico trancada em casa, velho, 5 dias, sabe, uma semana, e não passa nada, saca, tipo, eu acho ótimo, aí tá. Exatamente. Agora com esses negócios de doença aí, velho, eu fico surtadona, saca, e aí já tô no terceiro dia, quarto dia confinada em casa com a minha mãe e com a minha irmã. E eu já quero arrancar os meus cabelos.
Agora eu entendo o pessoal do Big Brother. É só isso que eu tenho a dizer.
É isso.
Pois é, mas senhoras e senhores, não vamos falar aqui de coronavírus, não vamos falar do Big Brother. Vamos falar de At in Arcadia Ego, parte 1. O 9º episódio de Star Trek Picard. Mais novo episódio aí, chegou na quinta-feira passada aí na Amazon Prime. E bom, é o começo do final da primeira temporada, né? O 9º episódio é a primeira parte do finale, vamos dizer assim. E que bom, finalmente as coisas começam a se resolver, de certa forma, né? O conflito, a batalha, vamos dizer assim, começa a se formar no planeta natal de Soji. Marina, o que é que você achou deste episódio que eu estou processando na minha cabeça até agora?
Rapaz, eu também estou processando ainda. Eu já estava começando a processar da semana passada. Eu não sei se você lembra, mas no final do episódio, você virou e falou assim, o nome do episódio é It in Arcadia Ego. E aí eu falei, pô, interessante, é o nome de um quadro e tal. Eu até falei assim, ah, pô, queria ter pesquisado antes. E logo depois que a gente gravou, eu fui pesquisar sobre o quadro. E menino, eu já me preparei para o baque. Porque, vamos lá.
Lá vem.
Né? Vamos lá para a explicação mais sintética possível. Esse quadro, ele é de um artista chamado Nicolas Poussin. Ele é francês, obviamente. E esse quadro foi parte da coleção do Luís XIV, da França. Então, tem muito tempo já. E aí, esse quadro, basicamente, ele retrata 4 profetas chegando a uma cidade chamada Arcádia. O que é Arcádia? Arcádia é um santuário, uma cidade perfeita, pelo menos idealizada pelos poetas da antiguidade. Se você lembrar também, aqui no Brasil a gente teve um movimento literário chamado arcadismo, que faz referência à Arcádia e a chegar nesse lugar de total paz e enfim. E quando eles chegam em Arcádia, esses 4 profetas, eles se deparam com uma tumba, né? Uma construção de uma pessoa que morreu ali logo na frente da cidade, e nessa tumba está escrito Et in Arcadia Ego. E o que isso significa? Significa que, mesmo em Arcádia, eu, a morte, existo. Ou seja, você tem uma terra perfeita, mas mesmo nessa terra, a morte vem assombrar as pessoas. Então você não tá salvo da morte nessa terra perfeita. E eu já tava falando, meu Deus do céu, quem é que vai morrer? Vai morrer alguém. E de fato, né? Mas, pelo menos, ninguém importante ainda.
Ainda. Né? Você não ia matar no penúltimo episódio. Se alguém vai morrer, vai ser no último.
É.
Pô, o grande final tem que ser no grande final. Aí, se alguém vai morrer, né?
Nossa, mas eu vou chorar muito se alguém morrer. Eu já tô muito apegada a todos os personagens. Menos a Jurati.
O Narek, né? Pode o Narek morrer.
O Narek pode morrer também. Pode morrer os Romulano tudo.
Aí ele já vai. Isso aí eu já sei que vai acontecer.
Menos as pessoas que eu gosto, no caso.
Claro. Bom, mas começamos o episódio, né? A La Siena e sua tripulação chegando ao planeta e surpreendida, né, pela nave do Narek, que chega logo depois. Pelo que entendi, eles chegam através de um buraco negro, um vórtex temporal.
Não, amigo, né? Não.
O que é aquilo?
Aquilo é um conduíte transdobra, Borg. Eles usam esse conduíte pra chegar mais rápido até o planeta, que eu não sei o nome, inclusive, do planeta, que eu não entendi. Se eu puder...
É Copelius.
Copelius, olha só! Olha, gente, olha... Não, volta. Vocês conhecem... Nossa, eu vou... Véi, muito cheia de referências culturais aqui.
Momento ciência com Marina Maior.
Vamos lá. Existe um balé chamado Copélia. Copélia é um balé sobre um homem que fazia brinquedos, bonecas mais especificamente, o nome dele era Copélio, por algum acaso, e ele tenta criar a boneca perfeita, a boneca que parecia humana, e ele cria uma boneca chamada Copélia, e ela ganha vida.
Rapaz!
Pois é, olha aí, interessante, né? Eu achei legal a conexão.
Pois
achei
é.
Muito legal. O balé é lindo. O balé é muito bonito. É um dos meus balés favoritos.
Pra você ver o que são as referências que cada um tem. A Marina, a pessoa erudita, né? Foi lá no balé clássico.
Claramente.
Você falou Copélia, eu pensei que era a Copélia do Tomala da K, né? Mas cada um com o que você tem ali de referência na vida, né? Uns ali estão eruditos, outros vendo ali um programinha na Globo, né? É assim que a banda toca, né?
Não, eu tô achando ótimo. Tô achando ótimo, porque meus 10 anos de balé pra alguma coisa estão servindo na minha vida.
Serviu pra comentar no Black Alert, olha aí, muito bem.
É
a
isso,
vida
olha só.
Te preparou pra esse momento, Marina, pra comentar série de ficção científica em podcast.
Perfeito.
Olha que coisa bonita.
E Toma Lá da Cá fez o mesmo, gente.
Pois é, ou seja, muito melhor ter visto Toma Lá da Cá, porque eu fiquei no meu sofazinho, não precisei fazer pirueta, essas coisas, enfim.
E não quebrou o joelho depois, é? Tudo tem
pois
um lado
é,
positivo.
Pois é, dei boas risadas com o Copélia e todo mundo do Jambalaya Ocean Drive, não é mesmo? Bom, enfim, saindo do Toma Lá da Cá, voltando para picar, olha que até rimou, viu? A La Siena chega a Copélios e é surpreendida pela nave do Narek, né? Rolando ali uma batalha espacial, que eu achei ali, e um momento eu parei assim e fiquei, isso aqui é meio Star Wars, gostei, né? Então, uma nave atirando na outra, uma dando pirueta, fiquei importante. Daqui a pouco parece uns X-Wing, aquele Manny Falcon, né? Vai virar zorra aqui. E aí, logo atrás da La Siena, chega nada mais, nada menos do que um fucking cubo Borg, irmão. O artefato, no caso, né? Controlado ali pela 7 de 9. Mas, velho, que negócio visualmente lindo é o cubo Borg saindo lá do conduinte transdobra, né? Esse é o nome, Marina? Só
absurdo.
Me confirma.
É esse o nome mesmo, é um conduinte.
Cara,
mesmo.
Que negócio sensacional, velho. Quando eu vi o negócio, eu falei, caraca, maluco. Sabe, puta, muito bonito.
Absurdo. Eu gostei muito do ataque de pânico que a Dredd teve.
É, ela ficou meio... Ela já é dodói, já tá dodói, né? Eu já... Ali a cabeça dela já não tá boa, coitada, já tá... Né? Enfim,
é,
né?
Você viu que ela já tá na Disney também, né? Assim, meio biruta das ideias, né? Claramente,
já,
né?
Já tá completamente libe das ideias. Não é pra, nem pra tá aí, né? Pra ter ido pra estação 12 lá e não foi.
Porra, tinha, né, que ter ido. Enfim. Porque, puta que pariu, que mulherzinha chata! Feminismo, me perdoa!
Ela, já a gente chega lá, mas ela foi relevante aí pra trama, poxa, achei interessante essa conexão. Mas enfim, continuando na história, né, chegamos aí o cubo Borg, logo depois, e, bom, eles são engolidos ou são presos por orquídeas espaciais. E eu pensei, Kiva Goldsman, quando escreveu esse roteiro, o que fumastes, amigo?
Não, aquilo ali não é fumastes, não, meu bem. Aquilo ali é dropastes mesmo, porque, meu Deus do céu.
Cheastes. Crianças, pai do Black Alert.
Injetastes, porque, bicho, aquilo ali não fez sentido nenhum.
Achei interessante que funciona como um mecanismo de defesa do planeta, né? Mas podia ser uma coisa mais Star Trek, né? Mas enfim, deixa os caras viajar. Eu curti o conceito, vai.
Eu fiquei um pouco assim, por quê? Porque os caras, eles têm a tecnologia pra construir androides, pessoas. Eles conseguem construir pessoas, que parecem pessoas mesmo. Mas eles não conseguem construir uma estaçãozinha com os canhão, um escudo.
Pô, mas eles conseguiram desativar o cubo Borg, né, irmão? Pô, aquela orquídea não é só de enfeite.
É, aquilo ali suga a energia do caramba, né? Mas,
total,
assim,
as duas naves caíram seco no planeta.
As três, né? Porque o Narek também cai.
Sim, sim, também.
É, então, não sei. Mas eu acho que, sei lá, achei meio fora, talvez, do conceito do lugar.
É, não sei. Não sei. Acho que achei bonito, no final das contas, vai. Mas enfim, as naves, né, as três naves, aí, como a Marina falou, caem no planeta. E, enfim, vemos aí a tripulação. O Picard, né, ele fica meio o leibe das ideias também, né, passa mal,
sim,
coitado. Mas como eu achei ali mais um artifício narrativo para o Picard ter que contar a tripulação que ele está... A beira da morte, né? Foi só pra isso.
É, que ele tá com a síndrome iromódica, né? É.
Exatamente.
E ele nem fala o nome do negócio também no episódio, eu só lembro porque eu lembro. Enfim.
É, o que eu gostei é que ele falou, ó, não quero que vocês fiquem me tratando que nem um velho que vai morrer a qualquer momento, né? Eu sou... Tô aqui, tô ok, vamos lá, vamos fazer o que tem que ser feito. Achei isso legal porque é algo... Ele, a missão dele, desde o momento que ele saiu da vinícola, ele está nessa crescente, né? Ele quer ser útil, durante todo esse tempo ele viveu, mas não viveu de verdade. Nesses 14 anos que ele ficou parado, ele viveu, mas não sentia vivo. E agora ele, pô, tá no meio da missão, tá ajudando a galáxia, enfim, está sendo o Picard que nós conhecemos, né? Tanto é que quando a tripulação da La Siena vai até o Cubo Borg, né, ver se o Elnor tá vivo, o Rio tá vivo, etc., quando eles se despedem, né, da 7 de 9 e tal, a 7 de 9 fala, vai lá, Picard, salvar o mundo de novo, né? Então, pô,
a galáxia,
galáxia, enfim, vai, é a sina do cara, né? Ele nasceu pra isso, pra assumir a frente e, enfim, fazer as coisas acontecer. Então ele só tá sendo o Picard e vai ser até o último momento da vida dele, até onde ele conseguir, né, viver com essa doença, ele vai. Eu achei bonito, porque todos os personagens ficam meio assim, né, meio, poxa, que merda, né, cara, putz, cacá. Mas tem que respeitar e eu acho que a cena que responde a isso, né, casa com isso, é justamente quando a Raph fala, ele fala, ó, sei que eu sou chato, não sei o que, mas, pô, te amo, Jean-Luc, né, e ele fala, te amo também, achei super fofo, falei, ó, okay, valeu, só aquilo ali valeu o episódio, né, mas esse arco do Picard, eu espero que, pelo amor de Deus, não culmine numa morte precoce do personagem, né, porque a série leva o nome dele e ele tem que ficar vivo, né, queridos?
A série tem o nome do cara, né? A não ser que ele deixe outra pessoa com o nome de Picard no lugar dele.
Imagina.
Não vai fazer sentido.
O final da temporada é igual ao final de Star Wars Ascensão Skywalker. Qual é o seu
nossa
nome? Sode. Sode de quê? Sode Picard.
Véi, faz...
Ai, meu Deus, eu tô até
me enchi de raiva. Eu me enchi de raiva aqui agora. Você não tá tendo ideia. Porque eu sofri um pouco, sabe, com o final da Ascensão Skywalker. Eu sei que você gostou do filme, mas é porque, assim, eu tenho minhas ressalvas, sabe? E esse final, por exemplo, ele me matou muito, sabe, cara? Doeu no meu coração. E aí, assim, se Picard acabar com um final assim, eu acho que, sei lá, eu acho que eu vou desistir da minha vida mesmo. Eu vou virar uma ermitã. Vou virar um brócolis, sabe?
Não, esse aí é meio off, vai. Esse aí é meio off. A menina acabou de conhecer o velho. não ia fazer muito sentido, não. A Rey ainda vai lá, porque ela tem toda a história com os Skywalker. Mas a Sua, né? Não dá, né? Não dá, não dá, não dá. Não dá pra matar o Picard, não. Tem que deixar o velho vivo até o finalzinho, mesmo com essa doença dele aí. É, de qualquer forma, né? Não faz sentido. Por favor, aqui, Akiva Goldsman, você que escreveu aí os dois últimos episódios. Eu sei que a viagem de ácidos foi muito grande, mas não é pra tanto, né? Vamos segurar, é isso aí.
É, dá uma segurada aí. Já chega, já deu de mexer com o nosso coraçãozinho. É, assim, eu achei a cena bem localizada. Ela me lembrou que as pessoas não sabem. E aí eu fiquei, tipo, putz, ok. E também mostra que o personagem, ele tem as suas falhas, né? O Picard, ele sempre, eu acho que, na maioria do tempo, em TNG, ele sempre foi mostrado como... Nossa, um personagem forte e resiliente que não se derruba por pouca coisa e tal.
Uma pedra, né?
É, uma pedra. E aí, tipo, eu acho que agora eles vêm mostrando esse lado mais frágil dele. E como eu já falei em outros episódios do Black Alert, eu acho que isso contribui pra humanizar o personagem, né? Ele deixa de ser aquele herói, aquela coisa idealizada, e ele passa a estar mais próximo da nossa realidade, né? Então, sei lá. Eu particularmente fico sentida vendo aquilo, né? Assim... É, sendo muito próxima da minha família e tal, e de pessoas mais velhas, e aí eu fico, né, assim, putz, cacá.
A vida é frágil. O Picard como um pai, assim, né? Desde que via lá na nova geração até hoje, agora vê como um avô quase, né? Porque
exatamente.
A pessoa que tá chegando agora vê como um vovô, então faz parte, né? Faz parte.
É, mas eu queria lembrar aqui uma frase de Renan. Do Choque de Cultura. Eu não sei se é o Renan ou se é o Maurílio, hein? Mas eu acho
choque
que é o Renan.
Choque de Cultura. Eu achei que minha referência de tomada da caia ia ser lá embaixo. Mas Choque de Cultura lá do YouTube vai... Beleza, manda aí.
Não, eu acho que é o Maurílio. É, o Maurílio, ele vira e fala assim... A gente tem que acabar com o estereótipo do velho sábio. Porque com o tempo dá pra acumular burrice também. Era só isso que eu queria falar.
É, mas o Picard, acho que não dá pra falar isso dele, vai... Talvez
não, não tô falando dele, eu só queria falar a frase mesmo.
Bom, falando em velhos conhecidos aí, né, de Star Trek, quando nós chegamos aí à base em Copelius, nós vemos, claro, toda uma gama de positrônicos, né, de sintéticos, a gente vê ali como se fosse é quase como se fosse uma grande família do Data ali. Eu achei muito bonito, porque alguns estão com a pele dourada, aquele olho verde, meio amarelado, e aí você tem outros que tem a pele normal, e daí é como se tivessem vários tipos de androides ali, e você tem a figura do Alton Sung. Marina, o Brent Spiner, meu Deus, ele fez o avô, ele fez o filho, ele fez o neto, ele faz todos os Sungs do planeta, porque, né, é assim que funciona, todos são iguais, né?
É, eu acho que todos eles casaram com um irmão, com um primo, né, porque todo mundo é igual.
Não muda nada, rapaz.
Não muda nada. Mas eu achei o easter egg muito legal, assim, que eles colocaram. Eu achei que foi fanservice mesmo, assim, sabe?
Não,
eles pediam muito bem.
Não faz sentido algum aquilo ali. É puro fanservice.
Exato. Puro fanservice, mas eu amei. Eu me regozijei com esse fanservice. Achei perfeito. Incrível. Na hora que ele apareceu, eu dei um pulo, assim, meu coração foi na boca. Eu falei, o Brent Spiner!
Quando eu ouvi a voz, que na hora que ele fala, não aparece o rosto. Quando eu ouvi a voz, eu falei, essa voz é do Data.
Uhum.
Né? E aí, mas não é o Data.
Não, quase.
Eu dei sorte, porque no abertura, né, mostra nomes dos principais atores que estão no episódio. Mas eu dei a sorte que eu não prestei muita atenção nos créditos, eu não vi o nome dele lá.
Sim.
Eu dei uma mexida no celular na hora dos créditos, da abertura.
Pois é, eu também.
E daí eu não vi, dei sorte.
Eu fiquei assoviando a abertura ao invés de prestar atenção, porque eu não presto mais atenção nessas coisas. Eu fico só...
pois é, então assim, eu fui surpreendido tanto quanto você, sabe? Então,
nossa, eu tomei um susto.
quando ele apareceu lá, eu fiquei, gente, sabe? Deu aquele, eita, rapaz. Mas eu gostei muito porque esse episódio, cara, deu um expandida, assim, nesse, digamos assim, universo do Data, né, em Star Trek. Ele pegou pontos lá da nova geração e expandiu, né, foi totalmente naquela direção, do mesmo jeito que eles fizeram lá com a questão do Maddox e como ele continua as pesquisas, e aí isso aí encaixa diretamente nesse episódio que, pô, você tem um lugar cheio de positrônico e ele teve lá a ajuda do Alton Sung, e as coisas começam a se encaixar, e você vê o legado que o Data deixou, né? Você vê que ele não foi só um personagem nessa história, a questão do legado dele já estava muito bem colocada na questão da Daji, da Soji, mas agora você vê que, pô, existe uma aliança unida de positrônicos, entendeu? É outro patamar o negócio, velho. Então você vê a importância do Data nisso tudo, cara. O Data foi o primeiro disso tudo. E hoje existe uma legião, toda uma raça que foi baseada nele. Eu achei isso sensacional. Assim, eu acho que foi uma maneira. Já era um personagem icônico para a Jornada nas Estrelas. E esse episódio expandiu tanto, assim, que realmente mostrou. Deu ainda importância dentro do universo pra ele ainda maior. O que me deixa muito feliz, porque o Data é meu segundo personagem favorito, cara, de jornada por completo. Então, assim, eu fiquei boquiaberto, sabe? Cada positrônico, assim, que aparecia, eu olhava mais de perto pra ver os detalhes, ver como é a pele, ver como é o olho, como ele se comportava. E eu acho que dentro do universo, vamos dizer assim, acho que foi um pouco a visão que a Jurat teve, né? Já que ela trabalhou muito com isso, dedicou a vida toda nisso, tinha um apego muito grande, aquilo ali é uma grande realização para ela, e para mim como fã também, porque você pegar um dos meus personagens favoritos e dar todo uma família, uma raça para ele, coisa que ele é um elemento sozinho ali, ele não entendia bem os outros que estavam ao redor dele, e agora eles se entendem, né? E, pô, fantástico, eu não tenho zero reclamações em relação a isso.
Pois é, eu ia falar da Jurat agora. Ela fala lá no primeiro episódio que para você criar um novo android, pelo menos foi isso que eu entendi, para você criar um outro positrônico, você precisaria de um dos neurônios do Data, né? Porque a pesquisa do Dr. Sung foi realmente a mais avançada nisso e tudo mais. Então, cada positrônico que foi criado tem realmente um pedacinho do Data. E isso se faz muito verdade, né? Nesse mundo. E realmente, você vê que os positrônicos ali, eles carregam uma memória de quem é o Picard. E, enfim, celebram essa memória e acham essa memória uma coisa boa. É, mas isso eventualmente, né, dá uma viradinha.
Pois é, mas essa viradinha, né, esse plot twist aí da relação aos positrônicos, foi a coisa que eu não gostei. Foi um negócio que eu não gostei porque, cara, tava um negócio bacana do você conhece a relação do Picard com o Data? Você sabe, você confia no Picard. Beleza que quem tá ali não confia. Mas, pô, eles conhecem o Picard, sabe? Quando o Picard chega, uma android reconhece ele. E o Alton Sung reconhece ele, sabe? E poxa, a Soji tá lá. E do nada, do mais absoluto... Assim, não vou dizer mais absoluto nada, porque o Narek tá lá também. Né? Já a gente vai chegar no Narek. Mas eles perdem a confiança nos orgânicos, digamos assim, né, como eles chamam, que pra mim, velho, não, só parece que é um problema que eles colocaram no caminho pra ter mais um problema pra ser solucionado no grand finale. Mas que não ajuda. Em algum momento, acho que vai acabar isso aí e eles vão se juntar, né? Porque eu não vou conseguir vencer 2.800 romulanos ou mais se eles não se juntarem. Então parece um empecilho que colocaram no roteiro que não tem muita substância, que parece que vai se dissolver muito rapidamente no próximo episódio.
Pois é, eu acho que eles começaram esse ponto muito tarde. Eu acho que você colocar uma etapa assim no último episódio, puta merda, sabe? Assim, poxa, não precisava. Mas tudo bem. Beleza, eu acho que dá uma temperadinha naquele plot normal, assim, ai, bons versus maus e tal. E aí você começa a se questionar, tipo, ai, realmente, qual é o lado, né, que ele vai tomar, porque qual é o lado bom, qual é o lado ruim, quem pode causar mais dano, quem pode causar menos dano, porque eu acho que o Picard, ele vai ser enfrentado com essa questão definitivamente, assim, mais pra frente e tal. Então, ok, interessante, achei que deu uma apimentada, mas eu acho que apimentou demais. Acho que podia ter dado uma segurada ali, não precisava necessariamente ter feito do jeito que foi feito e tal, colocar a menina que é a cara da Soji, só que com a pele dourada lá, como a vilã toda do negócio, do lado dos positrônicos. E parece que agora na série tem só o vilão. E isso me desmotiva um pouco. Eles, né? Uhum. É isso. E aí a Dret vira contra ele, a Soji vira contra ele, e aí ele vai ser preso, e aí vai ter só o Elnor, o Reels e a Raph, que não estão lá, pra salvar ele, saca? E a 7 de 9. Então, assim, não sei. Eu acho, né, eu acho que eles colocaram a balança muito pro lado de lá e deixaram um pouco equilibrado, assim, esse plot, especificamente.
É, também achei que não já tá com problema demais o Picard pra você colocar mais um, assim, né? E, pô, você chega no episódio, o sentimento é de acolhimento, ele chega lá, ele é super bem recebido, e você fica maravilhado por todos aqueles positrônicos ali. Então, pô, tá conectado, sabe? Você sente o respeito. E aí, de uma hora pra outra, isso muda, sabe? Não ficou um negócio natural, talvez, que talvez fosse o objetivo que eles queriam passar, pelo menos se fosse houver essa intriga. Não ficou natural, né? E agora, indo pra questão do Narek, eu também achei muito confusa a participação dele, pra ser sincero. Beleza, que ele ainda diz lá que ama a Soji. Inclusive, o negócio que eu reparei é que ele chega com uma pintura no rosto. Não sei se você percebeu isso. Quando ele é levado lá à base deles, ele tá com... parece ser uma pintura. Porque se aquilo
eu achava que aquilo ali era machucado.
Então, eu conversei com o Salvador sobre isso também. E depois eu fui olhar, e se aquilo é um machucado... Primeiro, tem um desenho no machucado, não é só um risco, né? Segundo, depois que ele tomou banho, o machucado sumiu, sabe? Esvaneceu, não tem resquício no rosto dele. Beleza que eu sei que a tecnologia é outra e tal.
É, eu acho que eles regeneraram a pele dele, se eu não me engano.
É, mas tem ali uma linha preta que forma um desenho aqui do lado, sabe? Eu pelo menos não achei que foi... Lógico, eu acho que estava machucado o rosto dele, sujo e tal, mas tinha esse desenho. E isso me remeteu, claro, ao Nero, né, lá, Star Trek 2009 e tal.
Olha
e
só!
O que me fez lembrar, que aí já entrando, né, vamos teorizar dentro disso aí, né, indo nessa ideia de que ele tá com esse desenho no rosto, ele propriamente fez e tal, na HQ Star Trek Countdown, lá de 2009 também, né, foi uma prévia para o filme, o Nero, ele não tem rosto pintado. Quando ele pinta o rosto, é para simbolizar uma grande perda que ele teve, né? Então ele acaba colocando isso na pele, até que essa ferida acabe sarando, né? Digamos assim, é como Entendi. Se fosse um ritual romulano. Pelo menos isso é introduzido na HQ. A gente sabe que a HQ não é 100% cânone, mas tá lá. É um elemento que parece se repetir nesse episódio, que aí eu imagino que seja talvez uma... resposta do Narek em relação a Soji. Talvez ele tenha sentido que a perdeu, né? Perdeu o amor dele, porque, assim, eu sei que ele é enganador e tal, mas aparentemente ele realmente ama a Soji, né? Eu acho. Eu acho que é um relacionamento meio maluco, mas eu acho que tem um sentimento, sim. Tanto que ele, depois que ele tenta matar ele, ele chora, lá no, três episódios atrás, enfim. E aí ele chega com essa pintura, acho que tem a ver com isso, pelo menos a minha teoria. Se realmente não for só um machucado muito bem desenhado, né? Pode ser isso também. Mas eu fui por esse caminho.
Achei uma boa teoria, gostei. E em relação ao Narek mesmo, e enfim, eu acho que ele realmente, de fato, ama muito a Soji, só que pra mim isso é quase que uma síndrome de Estocolmo. Você ama aquilo que você mais odeia. né? E ele foi criado para odiar positrônicos. Então, assim, ele amar um positrônico é uma coisa bem, né? Nada a ver. Enfim, eu não sei muito bem como elaborar essa participação do personagem e tal. Ele já tava meio apagadão, né? Assim, nesses últimos episódios ele não apareceu. E aí, do nada, ele vem agora e... sei lá. Aí ele dá uma ideia na cabeça da mulher lá, da positrônica vilã, do negócio todo. Que, inclusive... isso.
A Sutra ou a Saga?
É a Sutra, eu acho.
Uhum.
Não sei.
Que é a
isso, que é a Isa Briones, exatamente.
É a Sutra.
Ele bota umas ideias erradas na cabeça dela, né? Que ela, inclusive, tem essa ideia a partir da visão que a Juretti passa pra ela. E a gente descobre, né, inclusive, que a profecia dos Romulanos, né, da Jatvash, na verdade, não é uma profecia pra eles, né? Eles estão lendo um negócio todo errado. É feito para positrônicos se aliarem a positrônicos e pronto, e acabou. E aí vamos extinguir aqui todos os né, orgânicos. Sabe o que isso me lembrou? Isso me lembrou Deep Space Nine. Por quê? Vou falar por quê. Em Deep Space Nine, o pessoal começa as viagens pro quadrante gama por meio de um buraco de minhoca. E eles encontram uma raça que se chama o Domínio. É uma organização que se chama de Domínio. E depois a gente descobre que esse Domínio são os metamorfos, né? Eles são os metamorfos que comandam o Domínio. E aí tem o Odo, né? Junto com o pessoal lá da estação, que é o metamorfo, mas que ele foi solto da coletividade dele muito cedo, né, do Grangelo. Ele foi despachado de lá para ir descobrir coisas do universo e depois voltar, eventualmente voltar. E é isso que acontece. E isso me lembrou muito a narrativa que estão usando agora com os positrônicos em Picard. Porque, pelo que eu entendi, a Soji e a Daj, elas foram criadas pra ir pra outros mundos, executarem determinada função e depois voltarem, né? Então eu acho que eles estão, talvez, puxando um pouco essa narrativa. E a gente também sabe que em Deep Space Nine, eventualmente, o Domínio, ele passa a ser uma supremacia dos metamorfos, né? Os metamorfos, eles se acham melhores que todo mundo, eles querem extinguir o quadrante alfa e depois, né, eventualmente crescer a ponto de extinguir todos os sólidos, que eles dizem. Então eu acho que essa dicotomia, ela já foi trabalhada algumas vezes em Star Trek, principalmente a que eu vejo mais correlação é essa do Domínio. E eu achei, enfim, um ponto interessante de talvez levantar para discussão.
Eu acho bem um reflexo mesmo. Eu acho que tem bastante a ver, assim. A gente sabe que a Soji e a Daji elas não sabiam do passado delas. Lógico que elas sofreram um processo, né, antes delas serem enviadas. Eles construíram toda uma ideia de que elas sempre foram humanas e tal. Realmente foi um trabalho muito bem feito para enviá-las, né? Assim, não sei se na programação delas estava voltar para casa, sabe? Mas assim, na cabeça delas tinha as informações. Tava lá, quando ela chegou no planeta, a Soji sabia que aquilo era Copelius, né? E sabia, e começa a lembrar das coisas. Parece que tem um gatilho ali que ela ativa quando ela tá de volta. A coisa vai se desdobrando dentro da cabeça dela à medida que ela vai chegando perto e relembrando e tendo contato. Isso é bem interessante, né? Dessa programação deles. Sobre a questão da Sutra e da Jurati, né, da visão delas. Primeiro que eu achei muito bacana você introduzir no universo de Jornada uma androide que faz o mind meld. Eu achei isso muito bacana, muito bacana. Porque você sempre teve esse paradigma de que só os vulcanos podiam fazer, Você tem na série, no começo da temporada, a Commodore Uo, que faz que ela é meio vulcana, meio romulana, né? E agora você tem um androide fazendo isso. Por quê? Porque ela estudou a cultura vulcana e tal. E claro, nunca foi dito que os vulcanos tinham isso de nascença, né? Isso aí é uma coisa que eles desenvolvem. Então eu achei muito legal isso, porque você consegue mostrar o quão avançados são esses androides. Pô, ela pode ter lá a cara dourada, o corpo dourado, pode ter o olho verde amarelado lá, mas, cara, ela é funcional, ela sabe fazer o mind meld, sabe? Uma coisa que é bem lúdica, vamos dizer assim, né? Se tem uma coisa que parece fugir da lógica dentro da cultura vulcana, é o mind meld, né? Você se conectar à pessoa, juntar a minha mente com a sua mente, meus pensamentos com os seus pensamentos, e isso, você aplicar os androides que parecem ser, né, que deveriam em teoria ser ainda mais lógicos que os vulcanos, pra mim isso é fantástico. Quando ela fez lá o mind meld, eu falei, puta, que ideia bacana. Não, eu nunca teria pensado numa ideia assim, e achei muito bem executada. Achei muito legal essa questão da mensagem, né, que parece ser um videozinho, né, que um vai compartilhando pro outro. Dentro da cabeça, por exemplo, de muitos das romulanas lá que tentaram entrar no Jato Vasco, aquilo deu breakdown na cabeça delas, o motivo, porque elas não eram positrônicas, a mensagem não era para elas, e a mensagem completa só chega na cabeça do positrônico, daí mudando toda a profecia, que na verdade é uma profecia invertida, é uma profecia para que os androides dominem a galáxia, não que eles sejam extirpados da galáxia. Então, você vê como uma mensagem, eu acho que isso até é uma crítica implícita a essa questão de tempo de fake news e tal, como que uma mensagem só, que parece sólida, como, né, um material só, como ela pode ser cortada a ponto de transmitir a mensagem exatamente oposta. Eu achei esse paralelo muito legal, pelo menos isso, depois que eu achei o episódio, eu fiquei maturando isso e cheguei nessa reflexão. Então, pô, legal que isso, de certa forma, está sendo levado para dentro da série. A gente sabe que o Patrick Stewart, como produtor executivo, ele está aí muito engajado politicamente e tal, essas questões de Brexit, fake news, ele sempre comentou e tal. Então, eu acho que tem um dedinho dele aí, talvez, nesse aspecto. E eu gostei bastante, assim. E você vê como a mensagem, a mesma mensagem interpretada por diferentes pessoas, que também isso não é questão de certo e errado, né? Porque lá o Jato Vasco vê como extermine os positrônicos, já que a Sutra vê como extermine os orgânicos, né? E a gente sabe que a solução não tá nenhum nem outro, né? Então eu achei muito legal esse paralelo aí com a realidade, pelo menos eu interpretei dessa forma.
Tá, entendi sua visão. Mas nossa, assim,
elucubrada gostosa agora.
Porra, demais. Achei bom. Achei top. Sim. Deu uma contrastada com as minhas maluquices artísticas do começo. Eu, por outro lado, não gostei muito da introdução do Mind Meld do jeito que foi feito. Eita. Eu acho que foi um negócio muito assim, conveniente, sabe? Tipo, pra trama. Eu acho que foi feito só pra isso ser resolvido o mais rápido possível. Porque, assim, você tem a Jurati com essa mensagem na cabeça dela, e como é que ela vai passar isso adiante? Tipo, se ela não pode fazer um mind meld, e se os positrônicos não conseguem fazer. Aí tem uma positrônica específica que, por algum acaso, estudou muito cultura vulcana. Não, muito conveniente,
você ia ter,
sabe?
Um
tipo,
vulcano ali do nada. Tipo, nosso
parceiro,
amigo,
vulcano,
não é isso. Que mora conosco.
Não, aí é isso que eu tô falando. É, pois é, tipo, eu acho que. Tipo, não, eu achei realmente muito conveniente pro plot, achei até óbvio, sim, demais. Não, não, não gostei. E assim, eu fiquei pensando, tipo, em como que isso se daria. Porque a Troy, por exemplo, tudo bem que a gente tem os positrônicos muito mais evoluídos agora, mas a Troy, ela não conseguia sentir nada com a telepatia dela do Data. Ela não conseguia, entendeu? Ela, assim, nunca tentou, eu acho, mas ela conseguia sentir as emoções de todo mundo, menos dele. Ele era uma incógnita. E eu acho que isso demonstra, talvez, uma capacidade uma incapacidade, na verdade, de se conectar com os outros telepaticamente. Agora, se a tecnologia positrônica se desenvolveu tanto assim a ponto de existir uma conexão, uma possibilidade de conexão telepática com positrônicos, olha, muito doido. Só que eu realmente tenho dúvidas em relação a como isso seria feito, na, assim, praticamente. Tipo, você tem uma rede neural que ela é totalmente artificial e você tem uma rede neural que ela é totalmente humana ou 100% natural e você tem essas coisas querendo se trocar informações entre si sem ser por meio de linguagem, né? Por meio de uma transmissão telepática. Eu não sei se isso daria muito certo, tipo, pensando em termos, né, de praticidade. Mas, assim, eu sei que é uma série de ficção, eu sei que... E tudo, eu sei tudo, tá, gente? Enfim, não precisa me bater por causa disso. É só porque eu realmente não gostei muito do artifício e de como ele foi usado. Mas é isso aí, sabe? E em relação ao negócio das fake news aí, eu gostei da sua elucubração. E compartilho da ideia. É isso.
É, eu acho que assim, acho que a ideia foi mesmo mostrar o quão avançado aqueles androids eram, ao ponto de um deles, pô, foi lá, estudou toda a tradição vulcana e aprendeu a fazer o mind meld, sabe? Eu acho que vai por aí. Eu gostei também porque a gente sabe que a construção do personagem do Data, lá atrás, tem muito da personalidade do... Ele é meio que cumpre a função do Spock dentro da nova geração. Então eu gostei de toda essa conexão, sabe? Eu achei isso bem... Eu acho, como eu falei, eu acho que pra mim seria muito conveniente se eles tivessem lá, além do Sung Jr., né? Eles tivessem, puta, mas temos aqui um outro cientista que é vulcano. Ah, que legal. Ele pode ler sua mente, sabe? Tipo, jogado lá do lado. Ainda mais jogado do que o Sung Jr. é, sabe? Foi no episódio, né? Aleatório, assim. Acho que isso é forçado, mas, pô, você colocar isso na figura de um android, eu achei bem colocado, sabe? Não achei tão enfim. Como é que diz? Tão aleatório assim, né? Tão jogado. Eu achei bem colocado. Mas enfim, Marina, considerações finais aí, né? Depois da... Temos a rebelião dos androids. E vamos ver agora no próximo episódio aí o que vai acontecer, né? Se eles vão voltar a ficar amigos, batalha final, o Cubo Borg vai se reerguer, como é que eles vão destruir 2.800 naves romulanas, e torcer aí pra vir uma tal de Enterprise F com o Worf comandando pra ajudar. Nossa, na parada, hein? Pode sonhar?
Sonho!
Já pode sonhar?
Sonho! Sonho de princesa! Sonho! Eu acho que eventualmente vai vir umas naves da Federação lá. Chegamos! Vamos salvar todo mundo! E aí vai dar tudo certo. Eu acho que isso vai acontecer. Mas eu acho que talvez um pouco tarde. Talvez um pouco tarde, hein? Vamos tomar cuidado aí.
É tempo de alguém morrer, né?
E eu só queria falar uma coisa: Picar livre já.
É verdade. Não dá pra prender o Picard, gente. Não,
prender o Picard é...
Ele não vai.
Um ataque,
né? Se aí tem o nome dele, aí no fim da temporada ele vai passar toda a batalha preso. Pô, é sem graça.
Não, absurdo, né? Absurdo.
Sem graça pra caramba.
É isso.
Bom, mas enfim, vamos ficando por aqui em mais um Black Alert. Você aí que ouviu até este presente momento, você vai lá, por favor, no techbrasilis.org, deixa seu comentário no post desse episódio para que a gente continue o papo por lá. É isso, galera, nos vemos na semana que vem para falar de At in Arcadia Ego Parte 2, o último episódio da primeira temporada de Star Trek Picard. Beijo, Marina, valeu, galera, até semana que vem, tchau, tchau.